Ah, eu acho que eu sou um cara muito sincerão. Então eu sou muito direto e o meu jeito direto de conversar, que não é um personagem assim, eu sou fora, na frente das câmeras, cria uma conexão, cria um pertencimento em algum lugar e cria segurança também. Tipo, eu acho que as pessoas se enganam que quando abre uma câmera ou um celular tem que entrar naquele modo: hoje eu vou te mostrar três segredos e o terceiro é o mais interessante de todos. Não sai daí que... Essa cadência funciona, não é ruim, mas eu não consigo. Então, toda vez que eu vou em podcast, faço palestra, sou esse cariocão mesmo, falo desse jeito. E eu acho que tem outros atributos também do Sexy Canvas. Eu sou um cara bonito e me cuido. E apesar de ter... Por fazer 51 anos, eu...
Não, pareço, tá bonito pra caralho. Olho verde.
Olho verde.
Pô, tá estileira pra caramba com esse cara. Eu usei esse cabelo com um ano também. Eu adoro. É só que eu tô ficando careca agora, então tá foda.
Não, mas hoje em dia você... Hoje em dia tem solução, né? Só plantar que...
Pois é, eu vou dar um jeito. A sementinha ali...
Cara, é isso. Eu sou um cara também que estudei muito e tenho um track record bem real, tanto de exit, de vender empresa, sido presidente da Associação Brasileira de Startups, tudo traz segurança, que é outro item do Sexy Canvas. Eu sou um piadista, dependendo do dia. Hoje eu tô meio estressado, não sei se vai sair uma.
Tá trabalhando piada. Pra caralho.
Cara, nossa, palestra de hoje, fui palestrar, tô cheio de marcação do Ibama aqui, porque teve palestra de manhã e teve reunião aí, podcast, vou pra Sergipe agora, depois vou pra Campinas, Brasília, Curitiba. E como você sabe, eu não precisava estar fazendo isso. É uma coisa que me dá muito gosto. Claro, é um prazer que o Sexy Canvas também dê resultado financeiro pra caramba, de 8 dígitos, já faturou mais de 10 milhões de reais o meu curso.
A vida inteira.
A vida inteira.
Animal.
Exatamente.
Muito
não
bom,
faturou
cara.
Mais porque eu sou preguiçoso. Outro item do Sexy Canvas.
Não, você ficou um tempo sem lançar, né?
Eu fiquei, teve um ano que eu não lancei. Que foi o ano que eu comecei um namoro novo e eu sou um cara muito esquisito, cara. Às vezes, se o namoro me interessa, aquela troca, eu vou meio que abandonar tudo. Tipo, eu não sou um cara muito
profissional. Você é um cara focado, pô.
Eu sou um cara focado, né? No assunto em questão, né? A parte profissional, às vezes, me cansa um pouco, mas meu objetivo sincero é impactar o maior número de pessoas para fazer o Brasil andar mais rápido, sabe? Muita gente fica estudando métodos de negócio, tá certo, gestão, marketing, tráfego, tem que estudar, não deixa de estudar. Mas o grande problema do Brasil é o mindset, né? Olha que coisa original essa palavra. Ninguém nunca usou, né?
Crença não, nunca ouvi. O que você quer dizer com isso?
O mindset é um negócio novo que estão inventando. Cara, o brasileiro médio é criado para ser perdedor. E é ensinado a ele que se ele perder, ele vai para o céu melhor. Se ele ficar rico, ele vai para o inferno. Se ele for melhor que os outros, meio metido.
É o coitadinho, tem que ser um pouco coitadinho.
É o coitadismo e vitimismo brasileiro que foi implantado desde 1500 por conta de Portugal, Igreja Católica Apostólica Romana, especificamente. Não foi o cristianismo, foi a Igreja Católica Apostólica Romana, que claramente foi para uma colônia de exploração ficar quietinha enquanto se exauria, se pegava todos os bens e pau-brasil e minério, minerais e, sei lá, pedras preciosas, e mantinha-se o povo bem quietinho com base na doutrina e muito com base nos sete pecados capitais. E não à toa os sete pecados capitais são um elemento importantíssimo do Sexy Canvas, né?
Então, Mas não só. Quantos elementos são além dos sete?
São 14 no total.
Entendi.
Sete pecados capitais. Aí as pessoas perguntam, e sete virtudes, né? Tipo, você sabe como é que funciona os sete pecados capitais para a igreja? Tem os sete pecados capitais e tem os irmãos bons, que são as sete virtudes. Então, por exemplo, quem tem gula, que é um pecado de um lado, teria temperança do outro, que é comer comedidamente.
É o ponto contraponto, né?
Exatamente. Quem tem ira, o outro é paciência, eu acho. Enfim, eu não estudei muito as virtudes, porque as virtudes não são eletrificantes, entendeu? Não, não interessam, não dá clique, não dá compra. Então são, na verdade, os sete pecados capitais e, do outro lado, as sete sensações ou emoções da criança interior. É estranho, né? Parece que misturou duas, água com óleo, mas, na verdade, ambos representam o bicho homem, esse ser animal que todos nós temos e que fingimos não ter, mas é que é o tecido principal de formação de um ser humano, Homo sapiens sapiens, é o bicho. Não é piada de cara, é o bicho.
É o animal.
É o animal reptiliano que nasceu há 500 milhões de anos atrás. O nosso cérebro reptiliano data de 500 milhões de anos atrás. Então, da libélula, do réptil, do jacaré e, sei lá, do elefante. Todo mundo tem lá no núcleo do cérebro, mais interno. Que já, essa divisão já está um pouco atrasada, mas para esse contexto vale a pena. Então, o cérebro reptiliano é o que está mais conectado ao bulbo, à coluna vertebral, às sensações mais rápidas, o correr ou lutar, né, os termos mais basais da espécie humana. E é lá, junto com o cérebro límbico, né, que ainda tem a coisa de sociedade, conexão, que se formam os desejos de compra reais, na verdade. Então, Todo o meu estudo foi focado em entender o que, que o bicho homem verdadeiramente quer. Porque essa sociedade muito católica, e é para você que está nos ouvindo, quando eu falo isso, não é anti-Deus ou anti-Jesus. A parte da fé é maravilhosa, a parte de ter alguma coisa para orar, ter alguma coisa nos mistérios para entender que não está tudo aqui é muito bom. Fazer bem ao próximo é muito bom. Amar o próximo como a ti mesmo é muito bom. Isso não tem nada de errado, tá? A parte ruim é a parte que diminui as pessoas e coloca todo mundo como cordeirinho. E que fala, não sou melhor que ninguém, que é isso, não quero incomodar. Isso não cria...
E que fode o país,
fode, né? Fode o país. Isso não cria empreendedores capazes, isso não cria pessoas inventivas e que inovam e que fazem disrupção. Então você vive num país onde é legal perder, é legal passar com nota 6,5, 7, é legal estar na média, até porque o pecado da vaidade institucionalizou a mediocridade. Então você fala, imagina se pega uma empresa inteira, digamos que o Brasil seja uma empresa, numa analogia. Digamos que seja uma empresa nessa analogia, você marca uma reunião de todos os funcionários, que seriam as pessoas que têm CPF no Brasil, e fala assim, pessoal, boa tarde, na nossa empresa, ninguém aqui é melhor que ninguém. Então, se você está estudando muito, se achando o rei da cocada preta aí, você não é não, fica quietinho, nem precisa estudar muito, porque aqui todo mundo é na média ou para menos. Você já ferrou essa empresa assim no V0, quer dizer, no T0, no momento inicial, você já ferra a empresa dizendo que vaidade é um pecado. Aí algumas pessoas falam nessa hora, não, mas não é isso, André, o que Jesus quis dizer, mas o que Jesus quis dizer não chega nos ouvidos da grande massa. Tá? Quando ele falou, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que ele quis dizer é que o camelo tem que se abaixar e tirar todas as mercadorias para ir entrar no céu, porque não é assim que chega no povo. O povo, a criança que está na escola dominical, ouve aquilo e fala, peraí, o rico não vai para o céu, então o pobre vai, então o pobre.
Quero ser pobre.
Então tem uma estragação muito basal gerada por essa cultura original, que precisa ser desmontada. Não a parte de ter fé, essa parte fica, mas a parte de não dá mais para ter capitalismo de um lado e catolicismo apostólico romano do outro, não funciona. Não é um problema de esquerda ou direita, Bolsonaro, Lula, ou sei lá o que. O problema político do Brasil vai além da política, é institucional, teórico, de você não pode falar, ei, capitalismo, é o nosso sistema socioeconômico, ei, capitalismo, vamos ganhar dinheiro, vamos empreender, nosso produto tem que ser melhor, você tem que ser um empreendedor que vira à noite, estuda, rala, vai para os Estados Unidos fazer pós-graduação, e do outro está dizendo, não, vaidade é pecado, ganância é pecado. Então, peraí, mas é para eu ganhar muito dinheiro? Não é, e o pessoal acha que não impacta? Quantas pessoas você conhece, até profissional liberal, sou fisioterapeuta, minha sessão custa 190, não aumenta há 4 anos, um medo de pricing, um medo de cobrar mais caro, um medo de ir para o inferno. É uma sociedade inteira, é incrível como as pessoas não notaram isso ainda, é uma sociedade inteira baseada em culpa e medo, nunca vai dar certo. Nenhuma sociedade do período contemporâneo, se você olhar no Google, olhar na Wikipedia, vê algum país que deu certo sendo colônia de Portugal e Espanha, ou Portugal, Espanha, Igreja Católica. Não tem. Não tem. Já a colônia da Inglaterra, que tinha já o protestantismo, que é outra forma de cristianismo, deu certo. Porque justamente o protestantismo viabilizou o sucesso. Tudo bem você ficar rico se você fizer o bem e ser ético. Tudo bem você trabalhar. Trabalhar é uma maneira de comungar com Deus, de estar próximo a Deus. O trabalho no catolicismo ele é muito visto como penitência. Então são bases assim, que parece que eu estou numa aula de história que cai no Enem. Ou porra.
Não, mas é a base, né?
É prática, sacou? Famílias e mais famílias, gerações e gerações estão falando, não, você não é melhor que ninguém, filho. O que é isso? Empresta o brinquedo para o menino. Cara, e enganações que eu tenho. Eu estudo muito esse tema. Você tem uma ideia?
Você estudou muito história, né? Para você entender o que aconteceu lá atrás. Você explica. Porque eu entendo assim. A gente está vindo de um universo pré-internet onde era muito difícil você manipular qualquer coisa porque a gente não tinha controle do porquê que a pessoa compra. Você anunciava na televisão, na revista, o caralho. Hoje eu entendo que você tem uma interpretação muito clara do que funciona bem e por que funciona bem.
Sim.
E do que não funciona e por que não funciona, sim, né? Então você está chegando num método de explicação que consegue promover melhorias e desenvolvimento para as empresas, né?
Total. Tipo, o Sexy Canvas, eu fui muito lá para trás, tanto de história quanto história natural. Fui entender o que eu percebi. Eu já respondo essa tua pergunta, porque é muito importante. A tua pergunta é na prática, né? Como melhora uma empresa, né, com Sexy Canvas. Mas o que eu percebi? Se, na real, o humano, desde do Homo sapiens, antes do Homo sapiens sapiens, né? Homo erectus, Neandertais e tudo mais, eles tinham uma natureza. E a natureza deles era basicamente uma natureza de ser nômade e estuprar, matar, roubar e matar o mamute. E acabou o mamute e ia para outro lugar, ia colher as frutas e tal. Não tinha uma sociedade organizada. Alguns nômades eram organizados. Os Neandertais, por exemplo, eles foram nômades muito tempo e eles eram organizados. Tinha uma estrutura social, tinha família e tudo mais. Antes deles, não tinha essa organização. Então tudo era uma zona, não tinha lei, não tinha ética, não tinha moral, não tinha porra nenhuma. Quando o homem... Você me perguntou uma coisa prática de empresa, já fui...
Não, cara, eu adoro isso. Adoro isso, vamos nessa.
Então, aí quando o humano vira sedentário, né? Basicamente 9.500 anos atrás, né? Bastante tempo. Porque
você diz que ele vira sedentário na época que ele deixa de ser nômade.
Ele deixa de ser nômade porque ele descobre pecuária e agricultura. Antigamente era só coletor, caçador, e ele passa a ter lá porco... plantar trigo, você vê isso nas culturas a partir de 10 mil anos atrás, mais ou menos, né? E ele consegue parar, normalmente para perto de uma região com rio, né? Rio Nilo e pá e tal. Só que essa galera começou a morar junto, não dá mais para estuprar, matar, roubar, porque você está acordando e dormindo com as mesmas pessoas no dia seguinte, né? Então, precisou-se criar organizações, né? Então, logo surgiu não um governo, mas sim o papel das religiões. E no início, a religião era tudo, era governo, era o pajé, era o... como é que chama? O dono da tribo, né? Porque o pajé, o curandeiro, o cacique, isso, né? Numa tribo brasileira, em outras culturas com variações, né? A cultura egípcia teve uma coisa mais politeísta, muito avançada, o pessoal até acha que veio extraterrestre na época, mas não vamos pirar tanto o cabeção agora. Mas o fato é que teve que organizar. Para você organizar o humano, você tem que tirar dele algum tipo de liberdade. Ó, amigão, não pode mais roubar do amigo ali, ele dorme na casa do lado da sua, não pode estuprar a filha dele, não pode ser louco, né? Então, foi importante o advento das religiões, principalmente naturalistas naquela época. Deus Tupã, Lua, Deus Rio, Deus Mar. Inclusive, o Sex Gamas deriva muitos estudos interessantes. Tenho vários alunos de faculdade fazendo TCC e pós-graduação, mestrado com Sex Gamas, porque eu percebo nessa época que... até as religiões naturalistas, quando se tornam mais ou menos 2.000, 3.000 anos atrás com o judaísmo, a religião monoteísta, Deus único, que é a imagem e semelhança do homem, né? Quer dizer, o homem é a imagem e semelhança de Deus, acabaram essas deidades, essas divindades ligadas à natureza, começou a destruição do planeta Terra. Porque antes você tinha Iemanjá, por exemplo, pegar uma cultura africana, você chegava no mar, você se benzia, você não tacava lixo na cara de Iemanjá.
Respeito, não é meu.
Não é
dela.
O rio, tem dono. A montanha, a chuva, a lua. Claro, a lua você não tem muito como sujar. Mas as religiões naturalistas dessa época tinham essa pegada de... tá tudo... ó, Deus montanha, não vamos zoar com a natureza. E é quando vira antropocêntrico, tipo... o homem, o Deus é tipo o homem, ah, então foda-se a natureza, sacou? Então, tem vários estudos interessantes paralelos à parada de Sex Gamas que vem dessa história, mas eu fui estudar esse negócio todo, porque na minha tese, alguma coisa aconteceu com o homem, no caso, o hominídeo, até antes do Homo sapiens sapiens, que para se organizar, ele teve que falar, pô, mas eu não posso mais andar pelado, eu não posso mais transar toda hora, que nem uma pomba, mas eu não posso mais pegar a comida ali do outro quando eu quiser, tá bom, né? Vai fazer o quê? Tem que organizar, né? Que bom. Algumas organizações originais foram, por exemplo, Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, ou então os 10 mandamentos, que fazem sentido até hoje, né? Tipo, cara, não matarás, você não quer ser morto também, então beleza, tamo junto. Ou não roubarás, faz sentido. Ou respeitarás pais e mãe, às vezes não faz sentido, mas em geral faz. E por aí vai. Eu fui começar a estudar todos os códigos que tinham trabalhado para controlar a humanidade. E eu percebi um código muito bugado ao longo desse processo, que são os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais que foram criados numa época que mudou do Deus nervoso do Antigo Testamento para o Deus do amor do Novo Testamento. Então a galera começou a falar, esse Deus novo do Novo Testamento é só rezar um bagulho que tá tudo certo. Ah, então vamos desejar a mulher do próximo aí, vamos roubar um negocinho na loja americana, uma bala. Ah, qualquer coisa, uma ave maria já resolve. O Deus do Antigo Testamento mandava
matava
fogo,
enxofre,
fazia dilúvio, destruía o planeta Terra. O cara era doido. E é o mesmo Deus, né? Do nada, ele manda o filho dele e fica fofo. Mas tudo bem, vamos dizer que seja isso. Só que o que aconteceu nessa época, desde do ano Domini, né? Que é o zero, né? O ano zero, um, dois, até hoje... começou a ficar mais frouxo, né? Porque não dava mais medo de Deus, né? Então eles criaram 7 pecados, isso é uma tese minha, tá? Para reeditar os 10 mandamentos. Então, quem não tem ira, não matará. Quem não tem luxúria, não desejará a mulher do próximo. Quem não tem, sei lá, gula, Não me lembro o que, que tinha lá nos Dez Mandamentos, deu branco. Mas assim, cada um dos sete pecados tinha um análogo nos Dez Mandamentos. Falei, pô, inteligente, ainda baixa de 10 para 7, mais fácil decorar. Só que o problema, assim, não matarás, Toledo, faz sentido pra você? Você não quer sair na rua e matar. Não desejarás a mulher do próximo, às vezes complica, mas faz sentido para um homem fiel e monogâmico e tudo mais. Agora, não terás gula? Tu não vai numa barbacoa de vez em quando, faz um churrasco?
De vez em quando tá tudo bem.
Toma um goró? Não, goró não, tu é muito atleta pra tomar.
Não, de vez em quando a gente toma, né?
Então, você, luxúria não é legal? Não digo agora, mas assim, poxa, não é legal gozar a vida e gozar fisicamente? Poxa, ira, poxa, você não pode ter ira nunca, é difícil, não tem inveja de alguém que tá melhor que você num lugar não de destruí-lo. Foi criado uma coisa que se você perguntar pras pessoas, elas falam, cara, mano, desculpa, eu quero gula, eu quero luxúria, eu quero vaidade, eu quero estar bem, eu quero estar forte. Então você ali, na minha opinião, foi um bug, foi um erro da Igreja Católica. Eu acho que não
e
é
ninguém questiona isso, e a sua rebeldia questionou isso,
eu,
né?
Eu questiono, eu sou o único cara vivo na internet brasileira que vem aqui e fala, a Igreja Católica Apostólica Romana fudeu esse país no seu capitalismo, tá?
Cara, isso é forte.
Teve muita coisa
isso
boa.
Aqui vai virar isso.
Não, mas assim, como eu falo, a parte boa de...
Não, mas eu entendo, cara, eu entendo.
E tem uma enganação, tem uma enganação até literal. Tipo, o que a gente aprendeu sobre aquela coisa de se o inimigo bater na sua cara, dê a outra face? Já ouviu?
Já.
Cara, eu fui estudar esse negócio e no grego original não é isso.
É mesmo?
Não é isso. Sabe o que está escrito?
Foi traduzido errado.
Foi traduzido errado. Será que sem querer? Não sei. Né? Não tenho arquivos históricos de alguém decidindo isso. Mas o fato é que dizia assim, se, em grego, se alguém te desonrar, não é bater na sua cara, é outra palavra, dê as costas. Que é assim, não vai perder tempo com o pela-saco que não está te respeitando minimamente, não vai conversar e convencer. Vira de costas, não dá atenção. Isso é uma frase muito melhor, do ponto de vista de protagonismo, uma pessoa que se respeita, tem alto respeito, do que dê a outra face ao inimigo. Isso não faz o menor sentido, e não foi o que Jesus falou. Então, eu tenho percebido na pesquisa que a quantidade de enganação com o objetivo não de ser o melhor para o humano foi muito grande. E, de uma certa forma, o capitalismo brasileiro está fadado a dar errado. Você não vai ver nenhum país do mundo direito com essa religião e sucesso. Ah, não, mas a Itália, claro, esses países que são os donos da própria igreja, do Vaticano e tudo mais, tudo bem. Ah, mas a Espanha. A Espanha se deu bem porque ela colonizou e pegou ouro e prata de um monte de país que usou essa religião para ficar quietinho. O fato é que já passou muito tempo e, historicamente falando, a gente em 1500 foi descoberto e, sei lá, em 1517, ou seja, historicamente, na mesma hora, foi criado um movimento protestante na Alemanha com Martin Lutero, e o protestantismo viabilizou a Revolução Industrial e o capitalismo, tanto na Alemanha, quanto na Inglaterra, quanto nos Estados Unidos, quanto na Austrália, entendeu? Só que o Brasil recebeu a religião que estava a ser protestada praticamente naquele mesmo momento, e que fez uma revolução na Europa há 300, quer dizer, foi 1500, há 500 e tantos anos à nossa frente, e a gente se manteve nessa religião, como se fosse um jogo de geopolítica. O Brasil ficou atrasado 500 anos. Não só porque foi descoberto tardiamente, mas porque recebeu uma cultura já sendo protestada, entendeu? Uhum. Então, minha questão não é fazer o bem, ajudar, isso até porque, na minha teoria, né, porque o sexo não é só sobre negócios, ele passa uma parte dando uma tirada nas crenças limitantes das pessoas.
Animal.
Porque só quem consegue fazer o bem ao próximo de verdade é quem já está bem. Seja emocionalmente e seja também financeiramente, com tempo para doar. Tempo e dinheiro e histórias de sucesso para doar. O problema aqui no Brasil é que desde novinho as pessoas são ensinadas a já doar, já se quebrar, já fazer empréstimo, não consegue guardar dinheiro, porque quem guarda dinheiro tem um quê de pecado, né? Ai, mãe, eu guardei 80 mil, para que tanto dinheiro? Vou doar para...
Egoísta,
pra,
né?
Para a igreja. E teve muita coisa também que eu sou crítico, também de cruzadas e tudo da Inquisição, tudo que teve de morte, assassinato para conversão compulsória para o catolicismo também não foi legal, e morte de muitos cientistas, o atraso da ciência mundial. Então, assim, é muito louco que as pessoas não entenderam ainda, e parece um ataque só ao catolicismo, que, na verdade, aí esse corte sim pode me dar morte, mas o mundo do futuro, se Deus quiser, vou falar aqui em Deus, é sem religião. Tipo assim, ah, cara, que teve um terremoto no Haiti. Ah, dane-se, nem conheço os malucos lá, falam outra língua, da religião tal, islâmico, sei lá o quê. Não é o caso do Haiti. Não tem que ter isso, é tudo humano, sabe? Quando, é que nem a gente vai a Marte, chegou em Marte, vai pousar todo mundo, é tudo humano lá. A gente quer um China brigar com os Estados Unidos por poderio tecnológico. A vida dos humanos é tão pouco otimizada, sabe? Não tem otimização da tua vida que está nos assistindo. Você nasce, e aí nasce numa família, recebe uma religião, que acabou sendo a sua religião, porque você acha que sempre teria que ter sido a religião da sua família, a sua religião, o seu time de futebol, como você deve proceder na vida, estudar Enem, fazer inglês, e o que você deve odiar, qual o preconceito que você já recebe. Então você pega uma criança virgem, com muito potencial, virgem, não sexualmente, obviamente, mas virgem de potencial, e você dá uma estragada segundo a sociedade presente, e aquilo não é ótimo, não é o caminho que vai fazer essa pessoa chegar no, na felicidade, no sucesso mais cedo. Quer dizer, como que pode, no mundo que o capitalismo precisa de empreendedores que otimizam o seu sucesso, tanto pessoal quanto profissional, ou do seu CNPJ, não tem regra do jogo, é uma zona, e além de ser difícil competir já com a natureza do capitalismo, porque tem competição, você tem que competir com a sua versão mais perdedora possível para não incomodar ninguém, então nunca vai dar certo. Então a primeira parte do Sexy Canvas mexe muito com a cabeça do humano.
Mas tem um lance legal de algumas pessoas fazem esse movimento se tornar realidade. Você, o Thales é um cara super rebelde também. Eu acho que as pessoas que fogem da normalidade, do padrão, da média, da mediana, puxa um pouco essa barra. Não tem tanto, mas tem alguns, né? Mas normalmente arrasta muita gente, como você fez.
É, mas são 200 e tantos milhões de brasileiros e por mais que a gente trabalhe pesado, eu tenho 400 mil seguidores.
150 milhões, paupérrimos, né?
Paupérrimos e que é interessante mantê-los abaixo da linha da pobreza ou pobres, entendeu? Porque isso é uma maldade. Um dia não teve reparação histórica do Holocausto e até ainda tem uma reparação histórica sendo discutida para a escravidão. É meio radical o que eu vou falar, mas tinha que ter uma reparação histórica pela destruição e pilhamento de riquezas e destruição do capital intelectual do povo brasileiro da Igreja Católica. Total. Cara, como pode uma instituição que tem 13,3 trilhões de dólares guardados no Banco do Vaticano, ou em imóveis, ou em arte, ou em obras de arte, ou em outros bens que a gente desconhece, falar que ganância é pecado. Tipo, não é possível. Assim, sabe por que continua há tanto tempo? Porque está há muito tempo. E instalou todo tipo de farol na mente humana. Então, desde linguística, tipo, você sem querer, você fala um Nossa Senhora. Nossa Senhora, cara, tá maluco. Ou então você fala um Deus me livre e tal. E, de novo, nada contra Deus. Mas você também tem lá, dinheiro não compra felicidade. Ou então, o importante é competir, não é vencer. Todo esse papo impregnado já na gente há muito tempo é o que mantém. E é muito difícil pessoas... O que eu faço? Eu sou muito radical, eu sou muito direto. E de cara, as pessoas que são católicas já começam a comentar. Você não leu Jeremias 3:5, onde ele disse que não sei o quê. O fato é, a grande verdade é que Jesus era totalmente a favor da prosperidade, era a favor de comércio bem feito, de gente. Ele era a favor de incluir pessoas ferradas também nesse rolê. Então tinha um quê de esquerda, mas ele era a favor da direita também, vamos falar. Então o problema foi a leitura da Igreja Católica mesmo, entendeu? E ela domina, são 66% no Brasil de católicos apostólicos romanos e mais uns 20 e tantos% já protestantes, evangélicos e outras denominações, mas a grande parte do Brasil veio desse lugar.
Tá enraizado, né?
Tá enraizado, cara. Então é muito difícil mudar, porque quando eu começo a falar, eu já perco boca de funil. Eu já perco gente que gostou de mim, mas já fica com raiva e já vai embora, entendeu? Então é um trabalho de formiguinha, cara.
Jaman, você vende a sua empresa, bota uma puta grana no bolso, resolve a vida, você e seu irmão, né?
Não, nessa época eu já tinha separado meu irmão.
Seu irmão já tinha separado.
7 anos antes, é.
Ah, porra, foi no Jô Soares, cara, o cara que apresentava o BBB lá, esqueci o nome dele, cara, você lembra o nome que apresentava o BBB no começo, Bruno?
Como é que era o nome? Aquele, o Bial?
O Bial, foi no Bial.
Não
lembra?
Foi no Bial não.
Eu vi matéria.
Será que eu fui no... Não, eu não fui.
Tá
no
de
Bial.
Brincadeira? Foi sim. Ele apresentava o Fantástico e um repórter foi conversar com vocês.
Ah, sim. Isso teve, exatamente.
Isso teve.
Era segurança da informação, acho que na época. Fui no Fantástico 5 vezes até hoje.
Olha isso, cara.
Cinco assuntos diferentes.
Puta loucura. É. E aí você sai de uma transição onde você vende a empresa. Cara, já é desafiador pra caramba você ter resolvido a vida financeiramente. Você tem uma motivação fodida, cara. Olha o que você teve que fazer para estudar tudo que você estudou e chegar numa invenção super original e entrar no marketing digital. Cara, como é que você entra no mercado digital? Quem te ajuda a aprender o que você precisa aprender, fazer os lançamentos e etc?
Cara, foi muito louco até, porque, na verdade, eu fiquei... Depois que eu vendi a empresa e consegui sair da Algemas de Ouro, que chama, para quem não conhece, quando você vende a empresa, eles pedem para o CEO ficar mais de 2 a 5 anos, normalmente, né? Eles marcaram 5 anos para mim. Eu já tava de saco cheio, porque segurança da informação era muito maneiro, uma coisa meio cinematográfica, hacker.
Era animal naquela...
Às vezes que eu fui no Fantástico, no Jô foi por causa disso, inclusive, uma das vezes do Fantástico... Duas vezes no Fantástico. E aí eu tava de saco cheio também, porque eu sou muito assim, eu quero conquistar um território lá, vou, coloco minha bandeira, viro um território maravilhoso e perco o tesão. A real é essa. Então eu tô sempre buscando novidades. E quando eu vendi a empresa, eu falei, cara, eu tô trabalhando desde os 7 anos. Literalmente comecei a programar com 7 anos, eu tava numa pegada muito de nerd, meio autista, TDAH, essa coisa toda que todo mundo tem hoje em dia, né?
Mas você foi pioneiro, você foi pioneiro.
Fui um dos inovadores, chamava até, não era TDAH, era hiperatividade.
É verdade,
as meninas é imperativo e tal. E aí, cara, eu resolvi parar. Eu resolvi falar, cara, já vendi a empresa, agora coloquei um monte de milhão na conta. Aí foi aquela coisa clichê de rico, novo rico. Eu já era riquinho, porque eu já era empresário há muitos anos. Então já tinha milhão.
Já vivia bem.
Já vivia bem, mas assim, nunca tinha dezenas de milhões na conta. Foi uma novidade que me tomou alguns dias ligando pro telebanco do Itaú. Seu saldo é 19 milhões. Assim, não tinha aplicativo, mas eu falei, cara, que maneiro. E aí quando eu zerei esse jogo, eu falei, pô, agora eu vou comprar uma mansão, vou fazer 1000 festas, vou fazer aprender kitesurf, aquela coisa de novo rico que você conhece. E aí, de repente, foi ficando um vazio, eu não tinha mais reunião, aí comecei a escovar o dente toda manhã, ah, não tem reunião, não vou tomar banho, daqui a pouco tava com barba grande, cabelo grande, e do nada, uma depressão. Depressão 2 anos.
Dois anos, cara.
2 anos de depressão, cara. E eu, pela primeira vez na vida, tomei remédio. Não é uma época que eu me vanglorio, mas eu percebi também que, cara, eu zerei o jogo que não era meu. Tipo, tudo bem, eu tinha tesão em empreender, eu tinha tesão de me meter em tudo, dar certo, ganhar dinheiro. Mas quando eu faço...
Tudo da segurança, você diz?
Da segurança.
Não era seu?
Parecia meu. E a vida toda, desde os 7 anos, eu me tornei um alta performance de faturamento em inovação. Criei o primeiro pedido de pizza online, usando o pager, em 1996, do mundo. Não tinha nem site direito às empresas, aquele site bobo estático. Eu já estava fazendo pedido online de pizza. Loucura. Então, eu sempre fui muito irrequieto e tal. E quando eu faço esse exit que formaliza minha zerada do game, eu me encontro num vazio. Porque isso é outra coisa que assola muitas pessoas, até de alta performance. Não, bicho, tem que correr atrás. Qual é o jogo da vida? É grana, né? Em geral, é grana. É. Então, vai, tem que correr atrás e inventar e fazer diferente. E todo mundo vai te admirar e tal. E quando eu me vejo nesse game zerado, eu falo, agora sim, vou fazer tudo que amo. Eu não tinha hobby, eu não tinha direito que eu amava.
Porque não fez.
Minha vida foi business. Eu tentei fazer o kitesurf, uma viagem aqui, outra ali, uma balada louca na minha casa, com direito a tudo e sei lá o quê, mas depois foi dando um vazio, e isso virou uma depressão. E isso também me levou muito a estudar essa teoria do Sex Camus, para entender qual é o jogo da vida, sacou? As pessoas viram seres boiantes num rio que fica andando para um lado, aí bate numa árvore, bate num tronco, a pessoa vai vivendo, tem que estudar inglês, como eu falei, tem que agradar o vovô e fazer direito, porque vovô era um grande jurista. Então, não tem uma regra de vida, sabe? A gente vai vivendo o que tem, e quem nos ensina? Os perdedores. O nosso pai, que é funcionário público, que não sei o quê, a nossa mãe, que é dona de casa, que fala, meu filho, arrume um emprego. Então, ainda mais agora na singularidade, que está acontecendo, vamos dizer, singularidade, o gráfico agora, antigamente, o chuveiro elétrico foi inventado, depois não sei o quê, a TV preto e branco, a TV depois em cores, nos anos 30, anos 50, o negócio era longo, né? Agora o bagulho está assim, fez a exponencial. Então, não dá mais para uma geração anterior ensinar a próxima. Mudou tudo. Então, eu fui percebendo... o grande objetivo do Sexy Canvas foi tentar criar uma fórmula otimizada das pessoas ganharem o jogo da vida. Que, na minha opinião, não é ficar rico também como meio, mas um pouco mais rápido, usando tudo que puder. Inteligência artificial, marketing digital, tráfego pago, startups, não importa. Para a pessoa ganhar grana. E uma vez que ganhou grana, ela vai para o self 3, que eu chamo. Na teoria tem 3 selfies. Self 1 é esse brasileiro apequenado, perdedor, que acha que é bom ser pobre. O self 2 é o cara que já conheceu o Sexy Canvas, já destravou crenças limitantes e começou a usar isso no mercado, seja qual for a área, para ganhar mais dinheiro, seja um dentista ou um especialista de vendas, whatever. E aí, ganhando dinheiro rápido, ficando milionário, não sei, dinheiro rápido, dinheiro suficiente para mim, é que nem o Alfredo gosta de falar muito, é aquele dinheiro que faz você não olhar mais o valor de um prato de comida, ou faz você não se preocupar mais com grana. Para mim, isso é a libertação da corrida dos ratos, oficialmente. E aí você chega no self 3, e o self 3 é teste versões novas suas, tipo assim, vá ser kitesurfista, ou então vá dar aula, ou vá doar todo o seu dinheiro, vá ser padre, ou vá ser professor de dança. Coisas que você não pôde tentar na sua vida, e esse seria o Selfie 3. Então,
que foi o que você viveu.
Foi o que eu vivi um percalço da depressão.
Tentou viver, tentei não viver, conseguiu.
Deu ruim, e depois eu descobri que eu me dediquei tanto ao Selfie 2, que é o Selfie da grana, que eu meio que perdi o jogo da vida. Eu não sabia o que eu me amarrava, o que eu amava fazer. A vida toda foi muito focado em business, uma coisa que eu não recomendo as pessoas a fazerem. Tipo, Thales Gomes me mataria numa hora dessa. Assim, tem que curtir a viagem. E não é papo Pachamama, ayahuasca.
Não, porque você chegou lá, cara.
Sim.
Você chegou lá, você tem propriedade pra falar. O foda é quem não chegou ainda, fala assim, pá, ele fala da boca pra fora. Não, caralho, ele teve depressão. Quão importante foi essa depressão, no bom sentido, obviamente?
Duas coisas foram muito importantes para eu mudar o rumo da minha vida. A primeira foi essa depressão, e a segunda, por incrível que pareça, foi um incidente que eu tive com uma ex-namorada muito ciumenta, que apareceu na minha casa 2 meses depois do término, naquela busca de um coito confiável.
coito é demais.
E aí, depois do coito, violência. Violência física. Fui empurrado de uma escada da minha casa. Uma casa é uma mansão grande, que tem escadas grandes. Então eu rolei, caramba, tipo filme. Cara. E sorte que eu não rolei até embaixo. Eu segurei lá num corrimão. Isso me deu uma dor física. Meio que rompeu um disco da minha coluna. Eu fiquei 6 meses com dor física. Isso foi mais ou menos 2017, 2018. E aí, quando eu me vi diante de dor diária... Você já sentiu dor diária por muitos meses?
Muitos meses, não.
Cara, é o fim, mano. É tipo... Antes o software era ruim. Tipo, ah, cara, pô, eu queria estar fazendo uma coisa diferente, viajando. Pô, esse namoro tá legal, esse namoro tá chato. Essas preocupações de software, vamos dizer assim. Quando quebra o hardware...
Fudeu, meu irmão.
Você repensa a vida. E eu falei, cara, eu tô meio coçando o saco
disso. E não dá pra mexer no software, né? Com dor, fica foda,
não
né? Dá.
Não, o software fica esquecido. Quando dói o hardware, é a prioridade. Fica mais baixo.
É o foco.
E aí eu fiz uma mini cirurgia, corri atrás, mas nada resolvia. De repente, eu falei, cara, eu preciso voltar a produzir. Porque eu tava nessa situação, coçando o saco. Eu cocei o saco dos 35 aos 45 anos.
10 anos, literalmente.
10 anos, cara.
Não totalmente.
Não, fui presidente da
ABS.
Fiz muita palestra, comecei a criar o Sexy Canvas sem saber, chamava Sexy Startups, que era o Sexy Canvas usando somente Freud para startups. Mas foi nessa situação limítrofe de vida que eu dei uma acordada. Normalmente o pessoal acha que vai mudar por amor, papo de a pessoa só aprende na dor e no amor. Já ouviu essa frase?
Já.
Então, não aprende porra nenhuma no amor. No elogio, no parabéns, eu te amo. Não aprende
você
nada.
Sabe que eu faço essa pergunta em muitos dos meus treinamentos, né? Não exatamente essa, mas eu faço uma pergunta tipo assim, reflita sobre eventos positivos e negativos na sua vida que mais te marcaram. Os que mais te marcaram foram positivos ou negativos? Aí mais ou menos uns 80, 90% da sala levanta a mão negativo. 10 positivo. Você acha que não existem eventos positivos que te transformam?
Cara, transformação radical mesmo é na dor, é na ira. Isso tem uma explicação fisiológica. Assim, dentro dos milhões de estudos do Sexy Canvas, nós temos o cérebro reptiliano, como eu falei. Então, quando dói muito, seja uma dor física, um abandono, ou um pai que vai embora, você acha que a culpa é sua, ou alguém que é violento com você, ou situações de uma demissão vexaminosa, ou você ser queimado em praça pública digital, com cancelamento, todas essas coisas... O baque te liga às porções mais antigas do seu cérebro de medo de lutar ou fugir. Então, essas porções mais antigas que te fazem agir e que te transformam e criam crenças novas e mexem de verdade na sua psique, sabe? Fazem um rewiring, né? Tipo uma reconexão dos neurônios, axônios e tudo mais. O amor é uma invenção recente do cérebro, do neocórtex, da coisa recente. Tá? O amor, esse negócio de amor é muito recente, inclusive. Antigamente os casamentos se davam por união de monarquia tal,
com tal interesse, terra. Né?
Então, o amor, que é a linguagem de Deus, que é realmente o bom, dificilmente provoca grandes transformações. Você vai ver no Brasil, por ser uma cultura pouco empreendedora e até anti-empreendedora, quem são os empreendedores mais fodões no Brasil? Normalmente, o cara que foi zoado na infância foi gordo, ou foi pobre, ou a mãe era empregada, ou... No meu caso, por exemplo, eu era muito irrequieto, TDAH e muito metido, me quebrava todo. Eu sou todo cortado, não vai dar pra ver na câmera, eu tenho um corte aqui, eu tenho um corte enorme aqui.
Se arrebentava todo.
Já quebrei as duas pernas, já quebrei a clavícula.
Duas pernas.
Não, as duas em incidentes separados, andei de cadeira de rodas por causa dessa. Então meus pais falaram, mano, tem que pegar esse filho e colocar aqui e falar, filho, você não vai ser amado assim, papai e mamãe não gostam de você mais, você precisa virar nerd. E me trancaram, não trancaram com chave, mas me falaram, fique em casa, aqui você não morre.
Vou te proteger.
Vai programar, vai estudar, vai ser nerd. Virei um nerd brabo desde muito cedo. Só que isso não é a maneira ótima de viver, tá? Mas na minha opinião, por todos os meus alunos, por todos os meus estudos, o que transforma é o medo, é a dor, é o susto, é o abandono.
Concordo para um caralho. E eu falo muito essa analogia de que a raiva, a ira, essa vontade de você querer mudar, normalmente é proveniente de algum evento, né? E eu gosto muito desse negócio, que é o sentido assim, ele é meio borderline, né? Tem gente que canaliza isso pro lado errado, entra nas drogas, vai parar lá na Cracolândia. E tem gente que canaliza pro lado certo e vira empresário, vende uma empresa e resolve a vida. Né? Então, esses dois paralelos a gente tá vendo o tempo inteiro, né?
Sim, tem ruim dos dois lados, não tem jeito, né? Tem a galera que vai se anestesiar muito e procurar acabar com o sofrimento, né? Anestesiar o sofrimento usando drogas, usando outras coisas, não é um caminho bom. Isso é um caminho que vai só te ferrar. Mas a galera que vem e acha no empreendedorismo uma maneira de impactar o mundo... Você vê, o próprio Thales Gomes teve uma infância complicada em Carangola. É. O outro lá, o pai abandonou muito cedo, ele se sentiu não amado, virou homenzinho da família, mas sentia culpa. Tipo, outros países que não têm essa doença, né, do coitadismo e do vitimismo, como, sei lá, Japão, Israel, tal, cada um com sua cultura, né? Países nórdicos que funcionam tão bem são países arreligiosos, praticamente não tem incidência de religião na política e tal. Então, se você aqui no Brasil, normalmente, os grandes empreendedores tiveram muitos desafios na infância e foram basicamente meio que dar um pau no cu do mundo, e sei lá, tu me zoou quando eu era gordinho, tu me achou que eu não ia conseguir, pai, tu me abandonou, olha só onde eu tô agora, tô capa da Forbes e não sei o quê. Então, tem neurose envolvida nesses empreendedores também, que às vezes ficam doentes também, começam a se drogar também, tomar vanvance para se manter nessa missão. É complicado, toda a história é bastante complicada. Por isso hoje eu sugiro muita cautela, mesmo para quem não chegou lá ainda, não para ficar vagabundo e preguiçoso, não é isso, faz o teu corre, mas vai vivendo até lá. Isso é um erro que eu tive. Tipo, eu viajei, fiz ecoturismo, fui agente secreto. Eu tive vida. Mas eu fui 90% focado na missão de fazer exit, ficar milionário e ter uma mansão e ter um Land Rover. Era muito uma missão artificial boa, porém não é muito saudável. Hoje eu estudo outras culturas, muitas medicinas da floresta, do ayahuasca, rapé, essas coisas. Eu estudo muitas religiões. E você tem um país que é o Butão, né? O Butão, eles não têm lá... Eles têm o GDP... Como é que chama? O PIB, né? Como medição, claro, de faturamento. Mas o principal índice de medição do Butão é o índice de felicidade média da população. Isso é genial.
Sensacional.
Né? Pra que existe, cara, uma sociedade? Para as pessoas serem felizes, sacou? E muitas vezes eu falo isso em palestra. Qual o seu propósito? Aí tem sempre aquela galera, meu propósito é criar a melhor solução de fintech para o mercado de cartões de crédito e impactar positivamente a economia brasileira e ser um bom marido, um bom pai. Aí eu falo, cara, esse é propósito de lápide. Quando você for morrer, é legal que falem. Pô, Marcelo Toledo, pô, o cara é mentor foda, não sei o que é da G4, criou a própria, a tua empresa também. E tal, legal na lápide. Mas é muito simples, o propósito de todo mundo hoje deveria ser feliz. Tipo, parece uma coisa meio Buda, meio monja coin e tal, mas se não for feliz no processo, não está adiantando, sacou? Agora, dá para adiar uns 5, 6 anos, ficar rico, ser mais feliz depois? Também dá. Mas assim, não faça como eu, que começou desde os 7 anos e parou meio doido aos 45 com exit. Não, aos 35, né? Foi em 2008.
Super cedo, né, cara? E aí você, isso, essa sua ira, podemos chamar assim, te canalizou para você estudar enlouquecidamente.
Ó, vou pegar
onde aqui. Você chega no Sexy Canvas.
Sexy Canvas, esse aqui tá meu velho de guerra amassado, vou mostrar para...
Tem na internet?
Tem, já tem.
Bru, pesquisa aí Sexy Canvas no Google pra gente colocar uma imagem aqui pra todo mundo ver melhor. Cara, no fim das contas você vira um puta especialista em comportamento humano.
Behavior, né? Economics. Sim, Behavior Economics pra consumo, pra branding, pra tudo, pra marca, pra copy de vendas para tudo.
Cara, não acho que só para consumo, cara. A gente até agora não falou sobre consumo.
Não é só para consumo, exatamente. É para otimizar a vida das pessoas antes de mais nada. Porque o Sexy Canvas, o objetivo dele é claro que é para ganhar grana, não importa o negócio que você faz. Então tem um monte de dentista que tinha aquele consultório tradicional de dentista e aí fez o Sexy Canvas e mudou o consultório, criou ele instagramável, colocou neon. Tem um nutricionista que transformou o consultório dele. Sabe o consultório de médico, nutricionista?
Sem graça,
você de um lado, aquela mesa e o computador, e é aquela padrão. Ele transformou aquela mesa numa mesa de podcast. Então ele começou a entrevistar as pessoas que emagreceram com ele no mesmo lugar que ele trabalha. Sabe, o Sexy Canvas, ele propicia você entender muita coisa do humano e ficar tomando decisões muito rápidas. E o barato do Sexy Canvas não é só copy, vendas e marketing. É quando você muda o produto. Então tem um aluno que inclusive também fez G4, se não me falha a memória, que é o William Biolo. O cara, ele tinha um desejo de inovar alguma coisa. Pra você ter uma ideia, ele não era dono de uma fábrica de café ou de bicicleta, ele não tinha nada. Então, depois de Sexy Canvas, ele olhou os sacos de carvão. Cara, carvão de churrasco, que é tudo igual. Literalmente, só muda o nome ruim. Carvão Santa Cecília, carvão Brasa Forte. Mas sempre aquela embalagem marrom, cor de fezes, feia, mal impressa. Ele falou, cara, a experiência de acender um carvão no churrasco é muito chata. Só que quando você é um empreendedor que quer inovar ou quer fazer uma startup, como funcionava antes do Sexy Canvas? Pô, o que a gente pode fazer? Ah, esse mercado aí é muito dominado. Vai fazer o quê com carvão? Ah, já não mexer em time que está ganhando, né? É um pouco essa filosofia. Ah, eu sou dentista. Dentista é tudo igual. Como é que a gente melhora? Não sei. Ah, sei lá, vamos dar bala no Uber. Vamos dar bala e água. Será que vai dar bom? As pessoas têm ideias num brainstorm de inovação, mas sempre na tentativa e erro, ou então copiando uma outra coisa e melhorando. Tipo assim, historinha famosa que Steve Jobs falava que se você fizesse MVP e lançasse para o mercado, o cliente nunca teria criado o iPhone.
Total,
ele teria pedido um notebook com uma tela maior ou uma bateria mais longa. E o Steve Jobs falou, cara, o cliente não sabe inovar. Tem que ouvir o feedback do cliente, claro que sim, é muito bem-vindo. Mas se você quer ser disruptivo e inovar, você tem que conhecer do cérebro humano. Só que antes era só intuitivo. Agora com o Sexy Canvas você tem 14 itens para falar. Peraí, o carvão... Pô, quando você vai acender, às vezes se queima, joga álcool, sabe? Vem aquela labareda. Então, fere a segurança da criança interior, que é o item mais basal da criança interior, que é uma pirâmide, parecida com a de Maslow.
Uhum.
Poxa, às vezes demora acender, porque tem que colocar um papel com óleo dentro. Tem sempre aquele cara...
Perigoso.
Que, sabe, perigoso de novo, te suja, demora acender. Não tem óleo em casa, vai fazer o quê? É chato. Então, vai ferindo preguiça, que é ferir um desconforto, atrapalha a sua vida, demora. Fere a gula, porque quanto mais demora... menos você vai comer rápido, fere diversão de churrasco, você vai perder tempo acendendo carvão, fere vaidade, às vezes te suja todo, suja a roupa, aquele negócio impregna na mão e muitas outras coisas. Então, ele não foi um gênio ao criar um carvão com uma super embalagem que se acende sozinha. Ele simplesmente jogou aquelas coisas ruins no Sexy Canvas, analisando um mercado já existente que não inovava em nada, e ele só foi e criou um produto que resolvia os negativos do Sexy Canvas do produto anterior. A mesma coisa fez o Nubank. O Nubank viu que o mercado bancário era
chato. Sabe que eu fui o Nubank, né?
Sei, eu vi. O mercado bancário era chato pra caceta, e lento e burocrático, e tinha que ajoelhar no milho para conseguir um cartão, e tinha que fazer mil, ir na agência, levar documento, sabe? Feria muita preguiça, feria vaidade, feria. Dava ira, sabe? Você era maltratado, feria a ganância.
Dá até hoje.
Até hoje. Feria ganância porque você não tinha um monte de taxa escondida, feria segurança de novo por causa disso. Então, o Nubank, não vou dizer que ele usou o Sexy Canvas não estava pronto na época. Mas se você olhar, eu tenho o Sexy Canvas do Nubank, do Big Brother, do Funk, da Loja Reserva. O Sexy Canvas, ele serve para tudo, para mercados, para gêneros musicais, para copies, para...
Pessoas.
Para podcast, por exemplo. Isso aqui vai ser mais ou menos assistido quanto mais a gente eletrificar. Eu chamo de eletrificar um ou mais dos 14 itens. Então, se nós dois somos caras bonitos, tem uma eletrificação de vaidade para eles. Se nós dois somos caras que já chegamos lá muito ricos e tal, tem um lugar de ganância e segurança para eles. Se eu sou piadista, falo um monte de asneira e todo mundo ri, tem um lugar de diversão. Se eu conto da minha história pregressa, que fiz êxito, que fui presidente, sei lá o quê, que fui no jogo, que foi isso e aquilo, gera segurança e pertencimento. Gera alguma inveja, às vezes. vezes, mas uma inveja do tipo, pô, eu também posso chegar lá usando esse caminho. Então dá uma segurança, pertencimento, inveja. E se eu falar coisas que geram ira, por exemplo, como o tema inicial de religião, se não for muita ira de perder a pessoa no primeiro momento, depois a pessoa entende e essa ira vira amor, que nem o Nubank. O Nubank trabalhou muito a ira do inimigo comum, que era a ira do sistema bancário antigo.
Era esse o nosso mote, os dinossauros.
Os dinossauros, aquela propaganda de ursinho Ted por R$19. Não sei se você pegou essa época, tinha uma propaganda. No Nubank você não paga nenhum Ted. E a gente resolveu fazer uma brincadeira com isso, te dar de presente o ursinho Ted do Nubank, era um ursinho mesmo. Sim. Por R$19,05, o Ted mais caro do Brasil, você compra o nosso Ted. Lembra? Você nunca vai pagar taxa aqui. Isso trabalha a ira do inimigo comum. E quando você melhora a vida do consumidor num grau absurdo, criando ira do inimigo comum, você gera amor pelo seu consumidor a você. E outros detalhes práticos do Nubank, tipo o seu dinheiro na Nuconta rende igual a um fundo de renda fixa sem que você tenha que tirar da Nuconta. O que é isso? É ganância e preguiça. Então eu fui começando a ver que por trás de tudo que tinha sucesso, não só empresas e brands e marcas e tal, tinham 7 pecados capitais. Então,
isso, e quanto importante é a quantidade? Porque você falou 2 ou mais...
Varia muito.
Varia muito.
Por exemplo, por que a gente é louco e eletrificado pelo Whindersson Nunes ou pela Porta dos Fundos? Basicamente por diversão. Diversão, curiosidade e um pouco de pertencimento. Porque algumas piadas que ele conta, zoando rico, zoando pobre, você se for rico ou pobre, você acaba falando, cara, que engraçado, ele tá zoando. Ele tem um personagem que ele chama um nome de um inglês, um nome americano.
Jared,
a sua sopa está esfriando. Aí você fala, caralho, que maneiro. O rico é assim mesmo. Então você cria também ira e tal. Tem outras variáveis, mas o principal, quando se dá play num vídeo do Whindersson Nunes, é diversão da criança interior. Ponto. Então você não precisa gabaritar. O Instagram gabarita, o Big Brother gabarita, o Nubank gabarita.
Caramba, Nubank bagarita.
Gabarita o total sexy campo. Mas assim, se uma pessoa...
Os tá 14, falando, você tá falando?
Os 14, cara.
Caramba,
o Nubank
cara.
Trabalhava muito bem essa questão de pertencimento, de diversão, de ganância, de segurança, de ira, de inveja. Porque foi o primeiro banco que trabalhou mais com a criança interior, né? Aquela comunicação mais roxinha, mais brincalhona, tirou aquele peso. Então, sim, praticamente todos os itens. O mais forçado é o luxúria, mas o Nubank também, ao escolher aquele roxinho, ao dar o nome nu, porque as pessoas demoraram muito a entender que nu era de pelado mesmo.
É verdade.
Né? E até a foto das pessoas que dão suporte no Nubank, se você pegava o enquadramento 3x4, era como se todo mundo tivesse sem camisa.
Sim, a gente tirava sem camisa.
E a nudez aqui tinha, claro que era um lado de aqui é transparente, confia a gente, não tem taxa escondida, era ótimo, que é uma segurança de avareza, mas também era uma brincadeira que em algum lugar do cérebro humano é nu, é roxinho, é gente pelada. Então não é que, nossa, vou entrar no aplicativo do Nubank para transar. Não é nesse...
E vou sentir mó tesão.
Não, vou sentir tesão. Não é isso. Mas quando você toca, tanto que eu tenho um estudo grande de marcas que trabalham muito pênis e vagina nas marcas. É surreal. A marca da Coca-Cola, por exemplo, que não cola, se depois alguém quiser dar um Google aí, tem uma penetração acontecendo entre um pênis e uma vagina. Foi a fase que eu fui estudar Freud. E a teoria da sexualidade, e o que ele chama de falo, que é o pênis, e castração, que é o não pênis, que seria a mulher. Isso tudo começou a fazer tanto sentido para mim. Marca da Louis Vuitton e Victoria's Secret, as duas têm V, e não é à toa, que é a vagina. E o Louis Vuitton tem um L penetrando a vagina, enquanto o Victoria's Secret tem um S em formato de cobra penetrando o V. Então eu comecei a dar... Isso foi 2013. 2014, a minha teoria era só Freud.
Tá.
Depois que eu percebi que Freud não bastava, Freud foi importante para mim para entender que o que vende, o que interessa é vender para o bicho. Então todo mundo que vai fazer persona...
Para a essência animal do ser humano.
Vou dar um exemplo muito prático.
O id, basicamente.
O id de Freud, que vai para um lugar no selfie, e o arquétipo da sombra também, do Jung, que fica mais extenso. Mas basicamente é o bicho. Então tem aquela... Eu gosto de contar duas histórias. Eu vou contar rápido, porque senão a gente estoura o tempo.
Tranquilo.
A primeira história é quando você... Vamos falar, o humano Toledo, Marcelo Toledo, foi chamado para uma festa de casamento. Aí tem sempre aquela coisa, amor, vamos para a festa de Lucinha e Renato, oh, nossa, o amor venceu, lembra que a gente apresentou eles, nossa, vão ter bonitos filhos, ai, que Jesus ilumine essa família, vamos comprar um bonito presente. Não é que não existe esse lado do humano, esse lado existe, a gente quer bem ao próximo, a gente quer bem amigos que a gente apresentou, tá tudo certo. Mas o verdadeiro Toledo vai falar assim, caraca, é no buffet França, vou comer pra caceta, mano, vou tomar, vou encher o copo, como é que é, encher o balde,
encher a lata.
Vou dançar pra caramba, vai ter funk, vai ser muito maneiro, A turma do colégio vai estar lá. Ih, deixa eu dar uma malhada 3 meses, uma dieta pro pessoal me ver bem. E se eu tiver solteiro, vou pegar gente. Quem sabe eu não transo, porque no casamento muita gente fica muito louca, tem gente que tá com inveja de quem casou, falando assim, ah, eu prefiro a minha liberdade, quer ver? Vou transar aqui mesmo. Então, existe um humano feio, né, que foi sempre olhado como esse humano vai pro inferno, nem olha para isso, que simplesmente... A partir do momento que você começa a negar esse verdadeiro lado animal, você para de criar produtos para essa pessoa. Então, vou dar outro exemplo. Pet shop. Pet shop, vamos fazer a persona, o cliente ideal da pet shop. Aí temos lá Dona Márcia, né? Dona Márcia tem entre 35 e 55 anos, ama o seu pet como filho, não economizará na ração premium, quer que o pet tenha uma tosa bonita, posta nas redes sociais que passeia com seu pet enquanto ama o pet. Aí Dona Márcia chega em casa, depois de um dia cansado, abre a porta, tá o pet raspando o cu no tapete branco, naquele... Já viu aquele movimento que o cachorro...
Já. Os meus fazem isso, meus.
É. E a Dona Márcia, sai daí, tá maluco? Sujou uma freada aqui no meu tapete branco, aquele cheiro, aquela marofa de cão que fica na casa toda, não tem cachorro, não aguenta mais pelo, não aguenta mais ter que passear 3 vezes por dia com o cachorro. Então, essa Dona Márcia, que é mais id, mais sincerona, não vem para responder pesquisa, focus group e mostrar quem ela é. Então existe um potencial enorme de quando a gente entender o verdadeiro objetivo do cliente, que quando faz preenchimento e ácido hialurônico de questão estética, está a fim de vaidade e luxúria e segurança. Então quando você consegue entender numa equação que agora é possível os verdadeiros objetivos do ID, você consegue criar produtos. Para Dona Márcia, por exemplo, a Pet Shop fez um monte de parceria com ração premium e trouxe um cara que faz banho e tosa de Paris para ficar o bonito bicho Dona Márcia. Só que a Dona Márcia quer uma empresa que vá toda semana fazer uma limpeza pesada para tirar a marofa com produto químico. Ou então, sei lá, uma empresa que adestre o cão dela para não raspar mais a bunda no chão, ou então Uber de passeador de cachorro, porque Dona Márcia não aguenta mais passear 3 vezes por dia, e o Uber tira foto do cachorro passeando, e Dona Márcia ainda pode postar, estou passeando hoje mais uma vez com meu cachorro. Quer dizer, as pessoas não entendem o humano, porque negaram esse humano bicho há mais de 1000 anos. Então é muito disruptiva a teoria, ela é muito prática, e ela merece um prêmio Nobel. Quando eu falo isso, as pessoas falam, ah, tá, brasileiro, prêmio Nobel.
Não, depender do impacto,
cara,
né?
Cara, é assim, exatamente.
Economia, talvez?
Seria um prêmio Nobel de economia. Acho muito difícil um prêmio Nobel da paz, mas o impacto de transformação, se eu pudesse fazer um download do Sex Gamers na cabeça de todo brasileiro amanhã, tipo Matrix...
O impacto ia ser brutal.
O PIB ia aumentar vezes 2, assim, que é um absurdo falar
isso. Isso que eu ia perguntar depois, o que traz de impacto que você já viu?
Cara, impacta muito o faturamento, impacta na leveza de como comunica, impacta basicamente em faturar mais, impactar mais gente das empresas. Então, tem um monte de empresa que mudou o jeito de existir, dentistas, pizzarias e tudo mais. Os meus clientes ainda são muito profissionais liberais, galera do marketing digital e pequenas empresas, porque é de lá que eu vim. Nossa, você fez um monte de perguntas que eu não respondi agora. Gente... Né? Eu saí do mundo das startups e fui para esse mundo do marketing digital, na época até com o Ryan, que me deu muita treta, porque ele começou a brigar com os meus amigos das startups na época. Foi chato isso, não tinha nada a ver. Mas eu fui estudar o marketing digital.
Porque... Você foi para aprender com um cara que entendia dessa porra.
Tinham vários
caras. Ele é um polêmico pra caralho. É
muito polêmico.
Mas ele entende da bagaça.
Ele entende da bagaça, cara. Então eu fui participar do mastermind dele em 2018, eu acho, ou 19. Não, 19 já. Pra entender, não entendia nada. Eu fui presidente, sei lá o quê. Ah, não, fui ser presidente. Ah, foi 2015, exatamente. Depois das startups, eu olhando o mercado de marketing digital, tinha uma rixa boba entre a galera do marketing digital e a galera das startups. Não sei por quê, uma bobagem nível nota 10. E eu fui estudar. Eu escolhi um mastermind que me indicaram na época e comecei a aprender de tráfego pago, de CAC, de LTV. Tinha CAC e LTV nas startups também, mas legítimo forte mesmo de captação de cliente, funil de venda.
Ó, 2013, meu livro já fala de CAC e LTV. É que não era algo popular.
Não era
popular. Quando eu escrevi, eram pouquíssimas pessoas que conheciam.
Não, o CAC e LTV era dos dois mundos, mas realmente não era muito comum. Só que o marketing digital, o que eu queria fazer na época? Eu tinha muito essa coisa meio institucional.
Vaidade aqui, tá, André?
Vaidade, mas vaidade correta. Vaidade tem que citar mesmo. Isso é uma coisa. Galera, citem as tuas coisas boas. Não tenham vergonha. O brasileiro tem medo de levantar o dedo e dar a sua própria opinião. Bom, basicamente, o problema das... O que eu queria fazer é ser o elo perdido entre as startups e o marketing digital. Por quê? Marketing digital tinha uma vantagem. Você começava a faturar mais rápido. Um monte de startup demorava anos para faturar e, às vezes, o modelo de negócio era nem faturar. Era ter muito usuário para ser comprado pelo Facebook, sei lá. Então, muitas startups, no seu modelo econômico, quebravam demais porque dependiam de dinheiro, dinheiro capital intensivo, até que começasse a virar o jogo. Demorava 2, 3, às vezes 5, 7 anos. E ficavam dependendo de muito investimento. Investidor anjo, fui também, investi muito em startup. Aí me ferrei demais no início, investi em PowerPoint, eu achava o cara legal, investia. Mas enfim, também foi a minha maneira de devolver ao mercado, me ferrar um pouco e aprender mais. Só que o marketing digital era assim, faz um infoproduto, faz um negócio, já faz uma live, já vende ali, põe o link, já fatura, sei lá, dinheiro. Minha primeira experiência foi dar uma palestra num evento também do Ryan, que chamava...
Tá, essa foi foda.
The Next era o nome do evento dele. Então fui palestrar sobre o Sexy Canvas nos seus primórdios, né? Tem 4 anos e meio isso, quase 5. E no final da palestra foi tipo Igreja Universal. Cheguei lá com uma maquininha de cartão, falei, galera, o curso não tá pronto. Quem quiser vir acreditar nesse projeto que pode mudar a tua cabeça, mudar você, e realmente o meu discurso é muito verdadeiro e muito bom. A pessoa fala, caraca, eu passei a vida toda sendo essa pessoa, coitadismo, me ajuda. Eu vendi R$70 mil ali no cartão de crédito.
Surreal.
E custava 997, então eu vendi... 70 vagas, não foi isso? É isso, 70 mil, 997. Eu vendi 70 vagas na palestra, tive até 180 pessoas, foi tipo metade.
Porra, você parou o evento.
Parei o evento e vendi e fiquei super grato. Falei, cara, isso tem um poder, porque se as startups entendessem que podem começar fazendo uma coisa meio um mashup com essa cultura de ter um marketing digital interno com algum tipo de produto que gere uma renda de 70, 100, 200 mil reais por mês, elas não dependeriam de investidor anjo e elas poderiam se bancar, e não só se bancar com grana, mas todo o conhecimento do marketing digital se aplica demais às startups que não estavam usando isso para captar cliente.
É,
não tinha tráfego pago numa startup, era assim, oi, para que isso? Não, é o boca a boca, eu não sei o que, bem no início estou falando. Então eu falei, eu vou ser o elo perdido. Aí eu fui encontrar um cara que brigava com todo o meu ecossistema. O Thales Gomes parou de falar comigo, o Alfredo, o Amuri, a Camila Farani, geral brigou comigo, foi uma época difícil. Mas eu falei, galera, não tenho nada a ver com isso. Eles me pediam, pô, pede pro Ryan parar de falar merda. E o Ryan era um cara que eu conversava, ele falava, não, Dilma, deixa comigo. Então, no dia seguinte, estava falando contra o Flávio Augusto. E o Ryan, ele bebeu na fonte do Sex Canvas também. Quando ele começou a ficar tretoso demais, fez até um vídeo no YouTube que ele explica isso, chamado Por Que Eu Sou Tão Odiado, onde ele conta o uso do Sex Canvas, basicamente, ira e pertencimento.
Indiretamente.
Não, é...
Ou diretamente?
Diretamente.
Diretamente.
Ele já era tretoso, já era muito inteligente.
Mas ele explica o porquê que ele faz o que ele faz e o resultado que ele tem.
Esse vídeo tá lá até hoje. Ele fala, uso ira, uso pertencimento, uso gula, uso avareza, uso isso aqui, eu uso vaidade, olha minhas roupas, olha meu carro, olha minha Ferrari, eu tô viajando aqui para Paris, numa cobertura. Então ele explicou o sexy, que isso foi muito bom para mim, né? Porque o Ryan, ele me pegou para criar no digital e me deu uma subida. Cara, eu comecei no digital, eu tinha 400 seguidores.
Tá brincando?
É, eu não era nada de Instagram, esse negócio de Instagram, sou das startups, presidente, sei lá o quê. E simplesmente eu comecei, inclusive, no digital com um papo de startup. Fiz uma batalha de startups online, comecei, chamei o Kepler na época. O Kepler brinca que eu fui o primeiro investidor anjo no Brasil. Ele veio lá em casa, a gente foi sócio, chamei a Camila Farani, que era minha amiga também. Então fui aproveitando os nomes grandes, né, o meu networking. Cara, e de repente comecei a ver que o meu barato era entender do consumo, behavior economics, como vender mais, como... E era totalmente... É muito disruptivo o Sexy Canvas. E é muito fácil ao mesmo tempo, sabe? É um canvas.
Não, tudo que você falou eu vou botar aqui na pós. A gente vai colocar as marcas, o Sexy Canvas e etc. O que você tem hoje de produto que tem relação com o Sexy Canvas? Você tem o curso,
tá.
O livro engavetado.
O livro tá engavetado.
Roseli, vamos dar uma bronca nele junto aqui.
Roseli Boschini, me perdoa. Tamo juntos. Cara, vamos lá. O livro está uma promessa há um tempão, eu não sou triste de não ter lançado ainda, porque eu pude maturar mais e testar mais e entender, porque é uma ciência, apesar de ser uma ciência, uma ciência de business, marketing, é uma ciência humana. O Sexy Canvas é a primeira teoria mundial de uso, de fácil acesso, porque você tem neurociência, neuromarketing já há muito tempo, então não vamos falar que é a primeira coisa que entendeu o cérebro humano para o ponto de vista de consumo e marketing não foi o Sexy Canvas, mas quem usa neuromarketing, neurociência no dia a dia da sua empresa? Ninguém. Talvez a Unilever, talvez as gigantes. É muito raro você, na reunião de marketing, ter o cara de neuromarketing falando, olha, eu quero dar minha opinião. Não tem.
O próprio Canvas do Alex Osterwalder, que é uma ferramenta, cara, super fácil de fazer, e eu já ensinei muito, eu vejo que as pessoas têm dificuldade. E o seu conversa muito com o dia a dia, cara, o que a gente vive, né?
Sim, e uma vez que você vê, parece aquela coisa do Matrix, aquele negócio preto que cai, as letrinhas verdes, quando você enxerga, você fala, caraca, então, por isso que a vida toda eu não peguei gente, por isso que a vida toda eu não, ninguém me chamava pra resenha, por isso que eu não, ninguém, me investi, ninguém investiu na minha startup, porque o meu PowerPoint, minha apresentação não continha nenhum item. Então, é uma reprogramação muito rápida do humano. Eu esqueci o que eu tava falando, cara, você perguntou o que...
A gente tava, você tava explicando...
Sexy Canvas.
Isso, é.
Então, durante muito tempo, eu foquei só em um monoproduto, que era o Sexy Canvas Academy, que existe até hoje, que é a universidade completa de cabo a rabo, de você transformar o seu cérebro e depois entender o humano e vender pra cacete pra esse humano.
Online.
Online, com mentorias também ao vivo e também...
Comunidade,
essas paradas todas. E eu fiquei, como eu já pus o boi na sombra, eu fiquei um pouco preguiçoso. Então tinha ano que eu fazia 2 lançamentos e faturava, sei lá, 6 milhões, sei lá, 2 num.
Caralho, faturava bem.
Não, faturava...
Baita se... lançamentos.
Não, cara, todos os meus lançamentos foram 7 dígitos. Foram 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Não, e alguns, o mais bonito não é o faturamento, o mais bonito é o ROI, né? Então o meu melhor lançamento, que foi da edição Pandora, onde eu estendi o curso para muito mais explicação, porque tem espionagem industrial dentro do Sexy Canvas. A gente trouxe umas práticas de espionagem industrial.
Ah, é? Também.
Sim, criamos o sexy Spy. Como é que você... Deixa eu até terminar uma pergunta e depois eu explico essa. Então, o que comecei a ver? Teve ano que eu não lancei o Sexy Canvas, todo mundo ficou puto. Aí no ano seguinte eu fiz...
E a galera queria?
Queria, cara. Queria porque quem tava fazendo tava mudando de vida mesmo, sabe? Diferente de outras soluções de dor que você tem na vida, psicólogo, coach e tal, a galera tava mudando de vida rápido. E aí o que eu senti? Ah, esse foi o meu melhor lançamento. Foi depois desse ano inteiro sem lançar, então tinha uma escassez, né? Uma demanda
reprimida.
E no caso do Sexy Canvas, uma demanda deprimida também. O pessoal, pô, eu tô mal. E a gente faturou 2,2 milhões de reais em 4 horas de lançamento.
Uau.
Sendo que eu investi 67 mil reais de tráfego. Você acredita?
Caralho, cara.
Não, desculpa. Foi 77 mil reais de tráfego.
Real, de qualquer maneira.
Primeiro cara. Milhão, 1 milhão e 4 mil reais, que a gente ficou dando refresh naquela interface lá do Hotmart. Né?
Sim, sim.
Foi em 4 minutos.
Uau.
Tava zero, a gente abriu. Aí foi dando refresh, 280 mil. 30... Aí a gente, que isso? Nossa. Aí em 4 minutos chegou 1 milhão e 4 mil reais. 1 milhão e 4 reais.
Falei, foi um lançamento meteórico, aquele que bota
não,
nos
um
grupos?
Foi um lançamento interno mesmo. Caramba. Mas tinha grupos também. A gente trabalhava.
Via e-mail?
Tinha e-mail, tinha grupo de WhatsApp, tinha porra
toda.
Ah,
tá. Você fez um negócio
exato.
Bonito.
E aí a gente falou, vamos ver como fica. Em 4 horas fez 2,2 milhões. Foi quando o Garçone, meu lançador na época, falou, vamos fechar. Que aí nos próximos lançamentos a gente vai usar essa cópia e falar, olha só, tu tem que vir logo. O último lançamento, a gente fechou em 4 horas. Hoje, eu não me arrependo, porque eu fechei e usei muito essa cópia depois de escassez e insegurança. Escassez é um gatilho da cópia. O Sexy Canvas explica todos os gatilhos da cópia também. Ele é um universal do humano. Então os gatilhos da cópia estão aqui. Pirâmide de Maslow está aqui. Freud está aqui. Então é tudo no mesmo lugar. Você não precisa mais nenhuma outra ferramenta. Claro, de gestão, CRM, claro que precisa. O Sexy Canvas não substitui o CRM, tem nada a ver. Mas de conhecimento do marketing do humano, eu me arrependo. Quer dizer, de conhecimento do marketing humano, o Sexy Canvas resolve o meu cérebro. Eu me arrependo de ter fechado aquele lançamento, porque pela
lógica... Você arrepende?
Claro, porque pela lógica tradicional de um lançamento, se você faz 2,2 milhões em 4 horas, se você mantiver 4 dias abertos, 5 dias abertos, aquele lançamento teria sido facilmente de algo perto de 4 milhões de reais. Teria sido o meu maior lançamento.
Mas... Normalmente o último dia dá uma rampada. Dá pra dar uma rampadinha.
O último dia dá uma rampada, do miolo é meio fraco, e depois você tem um remarketing, e aí vai. Mas foi muito interessante essa experiência de lançamento. Aprendi demais e comecei a fazer merge com startups também, mas acabei me viciando. E aí, me viciando no marketing digital. Então, abandonei um pouco o meu mundo original. E aí, o que eu percebi? Eu tava ficando um pouco de saco cheio, gravar stories todo dia. Porque
dá trabalho essa
dá
porra,
trabalho,
né?
Cara.
Seu trabalho é produzir conteúdo, no fim das contas.
Trabalho é produzir conteúdo, e no meu caso, como eu tenho uma teoria científica, muito trabalho acadêmico, de estudo e de didática, porque eu tenho uma teoria, mas normalmente é produzir conteúdo, dar mentorias e tudo mais. Então, nesse ano, demorei muito, resolvi começar a testar a renda recorrente, né?
Legal.
Perpétuo.
O perpétuo.
E, cara, foi interessante. Foi interessante, porque esse ano eu fiz um lançamento só e já faturamos 1,5 milhão.
É mais confortável para você?
O lançamento é mais confortável, porque eu só trabalho um mês e meio, entendeu? E o resto só conteúdo. Mas esse mês e meio é muito desgastante. E aí eu comecei a trabalhar o perpétuo para testar. E aí, cara, foi muito bom, cara. No primeiro mês a gente fez 70, depois já estamos perto de quase 400 mil por mês.
Que animal.
Animal, cara. É muito bom. O perpétuo tem mais predictable revenue, né? É mais organizado financeiramente, entendeu? Então a gente está testando isso. Estou em dúvida nesse momento se voltarei ao modelo de lançamento interno ou se vou trabalhar os movimentos de perpétuo que tem por aí.
E... hoje é o único produto, você pretende lançar outros?
Então, esqueci de te falar, além do Sexy Canvas Academy, agora a gente tem o Sexy Canvas Start, que é uma versão mais enxuta para você começar e dar porrada no seu cerebelo como foco e receber os 14 itens. Lançamos, tínhamos um e-book pequenininho, que era mais...
Porta de entrada,
topo de funil. E como é que é o nome daquilo?
Isca.
Isca, exatamente. Isca digital. Agora eu fiz já o que é o precursor do meu livro mesmo. Tem umas 60 páginas, que é o Sexy Book. Então tem o Sexy Book, tem o webinário. Agora a gente tem eventos presenciais que eu aproveito a minha mansão, que está em obra, inclusive há um ano. Nossa.
Eu já vi você fazendo coisa lá. Você então, é corajoso, cara. Você leva uma galera na sua casa.
Cara, né? O Sexy Barbecue, que a gente tem um encontro dos alunos, chega a juntar 250 pessoas, né?
Você bota 200 pessoas na sua casa, cara.
É, cara. E onde eu durmo, onde eu moro. Então, eu tenho essa questão como você tem de energia e tal. Tô repensando, mas não há pertencimento e amor maior do que estar na mansão sexy, né? Que é um produto, né? Um branding da gente. Mas é complicado.
E cria uma intimidade que é importante, né? Super. Essa galera curte também estar próximo, né? Da
muito.
Fonte.
E aí a gente criou os presenciais. Então, a gente tem o Sex Canvas Experience, que é um fim de semana de transformação não só de business, mas da pessoa. Então, o pessoal acha meio louco, mas dentro da mudança do Selfie 1 para o Selfie 2, não tem só aprendizado de tráfego pago e funil, todos usando o Sexy Canvas e marketing digital. Tem sugestões de estudos, de filosofia, de Ayn Rand, resumido, ayahuasca, logosofia, cabala, Wim Hof, ficar no gelo. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é pegar uma pessoa que está toda estragadinha pela vida, mindset, crenças limitantes, e dar meio que um banho de loja do que tem disponível para mudar de vida rápido. Não é só business e dinheiro, é muita transformação de cabeça. Então,
o business vem na sequência.
O business ele vai vir na sequência naturalmente e claro que no business ele vai aplicar os mesmos 14 itens. Então, os 14 itens servem para tudo, desde uma copy de telemarketing até, como eu falei, esse podcast, se ele tem que eletrificar os 14 itens, até a pessoa que é um produto. A pessoa tem que se entender tão produto quanto um iPhone. Então, por que você é chamado para uma resenha? De amigos mesmo, tô nem falando de business. Pô, outro é o gatinho bonitão, outro é o engraçado, ou é o gordão que faz comida para todo mundo, ou é aquela pessoa que sempre tem uma informação nova. E tu vai vendo os itens, são ganância, curiosidade, vaidade. Ou você, de repente, vai pegar alguém, você vai, pô, fulana vai, luxo, ou vai ter churrasco, gula, ou vai ser diversão. Então, você tem que entender como pessoa, para você ser lembrado, para você ser um CEO, para você ser entrevistado, você tem que ser diferente. É sobre marketing de diferenciação também. Além de behavior economics, é sobre se diferenciar. E não tinha uma ferramenta de diferenciação clara, não tinha. Tudo meio intuição, bora copiar o outro e melhorar, bora copiar o Groupon e fazer o peixe urbano. É assim que se criava empresas antigamente.
E coisas muito fracas, né, cara? Tipo assim, persona, puto, um negócio fraco, legal, estudo e tal, mas pra praticar é muito difícil. Eu vejo que o seu modelo, cara, é altamente aplicável em tudo, né?
Tudo, cara. Não só em marketing, vendas e produto, principalmente, como o Carvão, que foi criado do zero, essa mudança dentro de um consultório dentário e tudo mais. O ideal é mudar produto, que nem a Tesla. A Tesla não faz propaganda, né? Você conhece essa história? A Tesla nunca investiu um real de... Você já viu alguma propaganda Tesla na TV, online, no outdoor, no avião? Nunca. Porque eles criaram um produto tão sexy que não precisa propaganda. Então lá você tem vaidade, né? Porque o Tesla ele resolveu o seu primeiro carro elétrico bonito, porque antes era tudo caixote feio, Toyota não sei o quê.
Negócio pequenininho, o Smart, lembra do Smart?
Smart, tudo. O Smart era elétrico.
Não, é verdade, não, não era elétrico. Cabelos,
mas tinha essa cara de smart, exatamente. Que era até bonitinho. É. Feio eram esses caixotes, tipo, da Toyota, da Nissan. E o cara fala, beleza, a gente vai cuidar do planeta Terra. Mas isso é uma coisa importante, é uma mensagem. Galera, sejam bons, cuidem do planeta Terra. Doem um percentual do seu lucro para fazer o bem. Mas não se esqueça que tem um humano egoísta, vaidoso, safado do outro lado. Então a reserva, que inclusive sou amigo do Rony. O Rony... Inclusive, adoro. No evento da G4, o Rony deu uma palestra sobre sexy canvas, cara. O Nardon me mandou a foto e eu falei, cara, não acredito.
Tá zoando. Não, é mesmo?
Ele é um super usuário, foi o primeiro a receber o primeiro sexy canvas.
Cara, você pega pelo título do livro dele, né? Rebeldes.
Ele é super sexy. E aí, por que eu falei isso do Rony? O Rony, ele tem essa coisa de 5 pratos de comida pra cada peça de roupa, tá ligado?
Sim.
É fazer o bem.
Você não tá comprando uma roupa.
Você não tá comprando uma roupa, você tá fazendo um amor ao próximo, um amor ao menos afortunado, que também está no sexy canvas na criança interior. Mas antes, a roupa tem que te deixar gatinho, fortinho, pegador. Então, é importante. E uma sociedade muito católica é afetada na criação de branding, de produtos e de marketing por conta desse medo de... Ah, mas não podemos falar que o produto antes tem que deixar gostoso e depois ajudar. Não, ajudar em primeiro lugar. E se perde. Entendeu? Tem uma história que eu conto na minha palestra, quando eu descobri os 7 itens da criança interior. Por muito tempo eu reinei soberano com 7 pecados. Quem me ferrou foi o McDonald's, inclusive.
Por quê?
Porque a minha teoria tinha que explicar tudo que tinha sucesso. Seja uma garrafa de água voz, seja o mercado do futebol, a indústria do futebol como um todo. Eu já explicando tudo com 7 pecados. E aí o McDonald's, falei, pô, McDonald's é... Desculpa, o McDonald's me ferrou a teoria do Freud.
Tá.
Porque para Freud tudo é ser fodão e transante, poderoso, e pênis e não pênis, aquela coisa toda lá do que Jung criticava muito, né? Jung achava que a gente já vinha com alguma coisa espiritual, e os arquétipos pré-programados. Freud não, Freud é tudo bicho, transar, gozar, procriar. Freud era bem basal, né? primal. É, e o McDonald's, na verdade, me levou aos 7 pecados, porque eu não consegui explicar o McDonald's com a teoria do Freud, do Id. Um pouco, mas não. E foi no McDonald's que eu cheguei nos 7 pecados. O que me fez perceber que era além dos 7 pecados foi a... Como é que é o nome dessa empresa? Sinaf. Já ouviu falar nessa empresa? Uma empresa que vende seguro funeral.
É mesmo?
Os caras... Seguro... Peço que a gente está numa reunião de marketing. Nós somos do marketing da Sinaf. Porra, seguro funeral. Um negócio de morte. Alguém ia ter coragem de falar... Gente, vamos... Usar o sexy canvas, vamos ficar louco? Não, né? Só que um maluco teve a coragem de criar uma campanha inteira dizendo assim, Sinaf 25 anos, incrível ser a maior do Brasil perdendo um cliente atrás do outro. Mano, e por aí foi, zoeira total com assunto morte. E foi esse outdoor, foi essa campanha da Sinaf que me fez falar, cara, a galera riu, então te eletrificou em algum lugar,
total.
Chamou atenção, tu ia clicar, de repente eu ia falar, caraca, olha esse anúncio, já... trouxe a tua atenção, e eu falei, cara, esse anúncio não tem nada de 7 pecados, não tem luxúria, não tem ganância, não tem ira, não tem inveja, não tem nada. E aí eu tive que voltar para a prancheta, isso, mais 2 anos e pouco, para tentar entender o que faltava, e a minha sorte foi que, depois de estudar muito, porque eu percebi de cara o que faltava, porque meu estudo ele é muito difícil, mas ele é muito fácil ao mesmo tempo, ele é difícil porque eu vou na filosofia, vou em história natural, eu realmente vou fundo, mas às vezes eu paro, peraí, o cara riu, da campanha. O cara clicou no Whindersson Nunes para ter um momento de relaxamento do dia, de liberdade, risada. Quem é que tinha isso e que representava o nosso id? A criança.
Total.
Não teve nada mais id, nada mais bicho no nosso período de existência que a criança interior. Que a criança interior, no caso, na época, era a criança exterior mesmo, a criança.
Sim.
Que o adulto vai e vira, eu chamo de adulto, são crianças adulteradas. Porque... a gente vai desistindo de brincar, de ir no chão, de se sujar, de rir, de falar o que pensa, de ser legítimo, entendeu? Então, quando eu percebi que os 7 pecados ajudavam demais, mas estava faltando esse lado do id, que foi a Sinaf que me ajudou a descobrir isso. E aí, o futebol, que eu achava que era vaidade, meu manto sagrado, meu time é melhor que seu, inveja do teu jogador, xingar o juiz, que o futebol permite você ter ira em alta voz, é o único lugar geográfico.
Aceitável.
Aceitável.
Aliás, xingar. Recomendado.
E recomendável ainda. Só que... quando a pessoa vai no estádio, é claro que ela vai xingar e o cara que tá catimbando vai ter a coisa, o Flamengo é melhor, o Corinthians é melhor, sei lá o quê. Mas ela não vai no estádio pensando nisso, ela vai querer cantar o hino com a galera, ela vai gritar gol. Então eu vi que a criança interior, tipo, fazia toda a diferença.
Pertencer a uma comunidade.
O pertencimento, o amor, ou seja, e o principal amor que eu vendo muito no Sexy Canvas é o amor próprio. Porque quando essas culturas originais falam para o indivíduo que pensar em si, em primeiro lugar, é feio, dê a outra face ao inimigo, doe, faça pelos outros e tal, isso, o que é saudável, acaba as pessoas se colocando muitas vezes em terceiro, quarto lugar para agradar mamãe, papai, professor. Então esses humanos ficam muito estragados. E o principal amor que os humanos vêm procurar, isso foi muito base de filosofia também, Nietzsche, muito Ayn Rand também, e outros filósofos bastante importantes me ajudaram nessa teoria, foi que o primeiro amor que tem que ter é o amor próprio. E o amor próprio é meio adiado, porque ele combina com o verbete egoísmo, né, em algum lugar. Né? Então tá errado, o egoísmo não podia ter sido ensinado como uma coisa errada. Assim como ganância não podia. Mas você não quer ser ganancioso, eu prefiro ser ambicioso. É a mesma merda, os caras gastam tempo de duas palavras na língua portuguesa, uma vai para o inferno, a outra não. Sabe, você já ouviu a pessoa, eu não sou ganancioso, calma lá, eu sou ambicioso, é bem diferente. Essa resposta não é uma resposta verdadeira, é uma resposta para não ir para o inferno. Basicamente é isso.
Me livrar da culpa.
Me livrar da culpa e do medo de ir para o inferno. Então, é muito louco como você usa isso para uma embalagem e ao mesmo tempo usa para curar pessoas na mesma teoria. Isso é que é muito atípico no Sexy Canvas.
E você construiu, cara, você repetiu o que você fez lá atrás na Future de fato criar uma estrutura para isso se tornar uma empresa? Porque a gente comparou muito startup com o mundo do marketing digital. Uma coisa que eu sinto que a galera do marketing digital não faz tão bem é montar empresa. Estruturar processos, cultura e etc. E você tem essa habilidade.
Tenho essa habilidade. Tem toda a razão. A galera do marketing digital sempre foi meio eu presa, né? Eu venho aqui, eu faço
Não transcende,
um dropshipping, né? Um e-commerce, eu mesmo, eu ligo lá com AliExpress e me viro, né? Tem essa cultura, é bem bootstrapper, né? As startups também têm isso no início, né? Mas depois que elas crescem, elas ficam mais empresinha. Marketing digital, a galera sofre muito para implantar processo e tudo mais, mas hoje em dia eu tenho, sei lá, 12 pessoas, porque eu tenho uma faculdade, eu tenho 7 mil alunos também, ativo.
Caralho.
Então eu tenho uma pequena faculdade, então eu tenho um lado acadêmico, o lado da pesquisa, o lado de vendas. Marketing virou uma empresa, só que é uma empresa muito enxuta, são 12 pessoas que a gente fatura meio que perto.
Muito diferente do que era a Future, por exemplo.
A Future chegou a ter 50 funcionários, trabalhava muito com serviço um para um, B2B, não escalava, era complicadíssimo, entendeu? Fiquei feliz de ter vendido, porque não era tão fácil de escalar. Agora, um defeito do mundo digital, além de não saber montar a estrutura de empresa normal, equity, maldito equity.
Pois é.
Hoje a empresa depende de mim, então o Google to acquire Sexy Canvas não vai acontecer tão cedo, porque tem um cara, tem um gênio, tem um criador da metodologia que dá a cara e transmite a segurança. Mas eu tive a sorte, não foi sorte, de não ser só um influencer que te dá dicas de negócio, como mudar sua vida, me siga para mais. Eu criei uma teoria, então o Sexy Canvas ele tem vida própria. Se uma empresa quiser pegar isso, a gente forma consultores, agora a gente forma
experts. Ah, isso que eu ia te perguntar.
Tem outro curso também que eu não
falei. Legal. Fazer.
Formação de experts, Sexy Canvas.
Você já está nesse nível, já então não vai depender de você. Não quem quiser ensinar...
Eu seria, vamos dizer, continuarei como Simon Sinek do Sexy Canvas, meio que o cara que palestra, o criador original, mas o Sexy Canvas ele já alçou voo solo faz tempo.
Eu posso me certificar em um instrutor e eu posso ensinar outras pessoas?
Você pode ensinar outras pessoas, palestrar no meu lugar, participar das nossas vendas do Sexy Canvas, mas o que tem dado muito certo são essas pessoas que mudam de carreira e vão virar consultores Sexy Canvas, mas muitas pessoas também, que isso é um exemplo muito bobo e muito bom pra galera. Nesse curso de consultores tem essa galera que virou consultor purinho de Sexy Canvas e dá palestra e vende Sexy Canvas e muda empresas com Sexy Canvas e pessoas com Sexy Canvas, mas tinha galera de tráfego pago, por exemplo. A gente tem uma aluna que é a Mina do Tráfego. Mina.
Tô ligado que é essa
Mina. Não, Mina
essa
do Tráfego, mina. Ela é gente boa. Chegou lá como mais uma tráfego pago de 50 mil que tem no mercado. Tem muito tráfego pago. E o tráfego pago faz o quê? Ele aperta botão lá. Você quer rodar esse anúncio? Deixe comigo. Manda aqui o arquivo de vídeo pra mim. Vou subir, vou testar o ROI, vou testar o CAC e tal. Depois do Sexy Canvas, ela quando foi chegar num novo cliente de tráfego pago, primeiro ela fez espionagem industrial toda, que tem o Sexy Spy, né? A gente tem um flow, dá tempo eu explico, mas a teoria é longa. Ela começa, chega no cliente falando assim, cara, olha só, você precisa agir, porque o teu concorrente A, B e C está fazendo isso, usando os tais gatilhos do Sexy Canvas e tal, e você não. Segundo, ela não recebe mais vídeos prontos para rodar no tráfego. Ela vê o vídeo e fala, olha, esse teu vídeo não está sexy. Então, o Sexy Canvas é uma teoria que permite você prever o que vai ter mais cliques e menos cliques. Eu não vou garantir que 100% de vídeos virais você consegue prever com o Sexy Canvas, mas 100% de vídeos não virais você consegue. E 100% de vídeos que podem ser melhorados para viralizar ou ter mais engajamento, você consegue melhorar com Sex Canvas. Não tinha uma tese disso. E outra coisa, não é só teus vídeos que estão caídos não, cliente. Teu produto, tu vende curso de inglês, tá ferindo a preguiça, não tá divertido, não tá eletrificando a ganância. Para de falar que você vai ensinar inglês, começa a falar que você vai ensinar inglês para a pessoa ficar rica, que aí você inclui o gatilho, entendeu? Então, a pessoa que era vista como um tráfego pago, ganho 2.000 por mês, passou a ser vista como um estrategista digital. O Sex Canvas, ele transforma qualquer copywriter, qualquer um lançador em estrategistas especialistas em produto de uma forma nunca vista. Parece que eu estou fazendo marketing de Sex Canvas e estou, é porque funciona.
É lógico.
Então a mina antes atendia um monte de chumbrega lá, hoje ela atende quem? A Cátia Damasceno, o Marmude, o Padrinho, que é o cara do Tantra, que foi meu primeiro aluno, aquela fila na palestra, o primeiro aluno na fila era o Padrinho.
Você tá todo, brincando.
Todo mirradinho, falando, pô, Diamã, muito obrigado, desculpa qualquer coisa e tal. Ele era um cara fantástico ali dentro, só precisou que assim, te arrancasse essas crianças.
Transformou ele,
cara. Hoje ele é um super-herói fisicamente, é um cara que mora na Letônia, pega geral, tá multimilionário, ele faturou 4 milhões de reais só com os e-books, são todos Sexy Canvas e o mérito é todo dele, sacou? Não é graças a mim, é graças ao que ele já tinha de potencial estragado por uma história muitas vezes da infância, abandono de pai, mãe, sei lá o quê, plus a culpa católica e tal, a gente arranca isso, a pessoa às vezes voa sem nem usar o Sexy Canvas direito pro negócio, só de ser desestragada, sabe? É muito louco.
Cara, onde você quer chegar?
Cara, o Sexy Canvas, ele tem vários objetivos, né? Um objetivo grande é mudar o Brasil, sabe? Mudar o Brasil de uma forma prática, apolítica, e também não ficar esperando a política e o governo fazer alguma coisa e o MEC mudar a ementa dos colégios, não. O Sexy Canvas, se pudesse ser espalhado, e eu estudo muito uma ideia de espalhar para pessoas de baixa renda de graça, eu tô bolando ainda, porque esse negócio você tem que fazer direito.
Exato.
É transformar o mindset do Brasil, tornar o Brasil um país mais científico, menos religioso e mais espiritual. Porque as pessoas falam, pera, não entendi. É menos religioso e mais espiritual? Que porra é essa? Não, justamente é isso. A religiosidade é o que ferrou o nosso acesso aos mistérios. Porque quando você tem uma conexão direta e limpa com a fonte, me ajuda a compor você como um ser forte. Porque Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Então, você tem que ser forte. Alguém entrou no meio do caminho e falou, não, você tem que ser temente e medroso e humilde e ovelha. Isso que foi errado. Então, meu objetivo é fazer o país ficar mais científico, menos religioso e mais espiritualizado e, de preferência, que mais pessoas fiquem ricas e que mais pessoas divulguem a palavra. Eu tenho a palavra do Sex Canvas. Eu tenho um vídeo que eu não sei se cabe depois a gente colocar, dura 2 minutos, é o vídeo do movimento.
Se você autorizar, podemos.
Então eu hoje também sou um líder de movimento. Sex Canvas não é um compre meu curso de copy, não é isso. Ele é mude a sua cabeça e depois mude a cabeça do mundo quando chegar no Selfie 3, que depois vá para o Selfie 4, que é uma coisa que eu não lancei no mercado ainda, que é o Selfie realmente onde você chegou lá, já testou, já faz kitesurf, já curte a vida e tal. Chegou a hora de devolver ao sistema para a gente fazer uma singularidade de crescimento e mudança do Brasil. Então, eu tenho um monte de aluno meu que já mudou a vida. Eu tenho uma aluna, cara, que eu sempre cito ela, a Valesca D'Angelo. Ela vendia um curso de roupa de mesa, metia super mal, faturava 90 mil por ano.
Caraca, quase então, nada.
Assim, a pessoa que vai nos ouvir fala, pô, 90 mil dá pra mim, né? Que merda
pois é.
Mas assim, pra mundo marketing digital não é tanto. Cara, foi uma mentoria. Ela fez o Sex Canvas Academy, eu dei uma mentoria pra ela. Ela faturou 15 milhões de reais um ano e 3 meses. Então, 15 meses.
É brutal.
Brutal, cara. Porque ela estava comunicando errado. Ela comunicava, amiga, você que tem uma máquina de costura em casa, vai ter um momento só seu para fazer sua arte. O seu marido vai se agradar da roupa de mesa da família. Chato, o menino vai largar o videogame, vai vir jantar todos juntos num lar cristão e vai ser maravilhoso. Aí eu, tá, continua. Ela, acabei. Falei, peraí, tu não ganha dinheiro com essa parada? Tu não ganha dinheiro vendendo roupa de mesa? Ela, ganho. Falei, quanto você ganha? Ah, de 20 a 40 mil reais por mês. Falei, I beg your pardon. Quanto você ganha? Ah, já ganhei 30 mil, 20 mil, 50 mil por mês. Falei, tu não vai falar que as meninas ou as mulheres podem ganhar dinheiro? Ah, acho melhor não, porque na igreja tal que eu pertenço, até evangélica, nem era católica, vão achar que é muito dinheiro, que é ganância. Olha só o nível de estragação. Aí eu expliquei pra ela, foi uma conversão, ela chorou muito, inclusive.
É mesmo.
E detalhe, ela ficou multimilionária, comprou um apartamento para empregada, deu um BMW para o marido e começou a ser muito mais altruísta depois na igreja dela, com muito mais cestas básicas, com muito mais tempo, com muito mais dinheiro, com muito mais história de sucesso para transformação, porque as pessoas precisam de uma vez por todas entender que rico não é mal, dinheiro traz felicidade, ou pelo menos manda buscar, e com certeza a pobreza traz tristeza, essa é a frase que tinha que ser dita, entendeu? E essas transformações são tipo a milhão que acontece no Sexy Campus. Algumas vezes muda tanto a cabeça da pessoa que ela vai parar internada. A gente já teve 12 alunos que foram parar em clínicas psiquiátricas com a primeira parte do curso, módulo 0, 1 e 2.
Caramba.
É muito rápido, é muito assustador e dói muito, entendeu? Então a pessoa baseou a vida dela toda em agradar todo mundo e de repente você fala, ninguém tem tesão por isso e você não vai longe com isso. A pessoa fala, eu tenho que me reinventar. Aliás, a gente brinca no curso que a pessoa não tem que se reinventar, porque a primeira versão dela não foi ela que inventou. Ela foi totalmente artificializada, criada no meio bosta. Então ela tem que se inventar. E nessa hora tem muita gente que dá uma pirada pesada de ser internado, terminar casamento. A gente até pede para os alunos não mudarem marca, não mudarem empresa, não separarem durante o Sex Campus Academy. Porque às vezes é um rompante do bicho brotando. Ah, chega, arrebenta as amarras, vai tomar no cu todo mundo, inclusive minha esposa, meu marido. A gente fala, calma. Porque você está numa latência, num pico, né? num momento
deixar
agudo.
Sentar um pouco.
Assenta. Percebeu o que era isso mesmo? Aí separa mesmo. Ou casa, ou vai morar na Austrália, ou sai da casa dos pais. É muito doido o que acontece lá dentro, cara. É uma coisa muito atípica.
Irmão, cara, brigadaço por você ter vindo.
Parece o Jô Soares. Pô, na minha entrevista do Jô, não fizeram A.
Não fizeram A?
Fizeram, fiquei bolado.
Pô, e foi da hora demais, né, cara, aquela. Foi da hora demais.
Eu e meu irmão falando sobre hacker, segurança e informação.
Eu lembro.
Hackeamos o notebook do Jô na hora.
Eu lembro. Não era. Você fez um esquema de e-mail, não é? Não foi?
A gente fez um esquema de mandar um negócio.
Anônimo.
Pra ele clicar, e aí ele também atrapalhou muito a entrevista, que Deus o tenha, cara. Mas
ele é um cara que atrapalhava.
Ele não jogava frescobol, ele jogava tênis, era um contra o outro, sabe?
É.
E aí foi um pouco chato, mas a entrevista fluiu bem, foi bem boa.
Porra, e dá uma autoridade fodida, né?
Nossa, com certeza.
Brigadão, fica à vontade se quiser mandar uma mensagem pra galera te seguir, tá perpétuo, então se alguém quiser fazer Sexy Canvas, cara, chama aí a galera.
É, cara, me sigam aí, @ André Diaman. Assim, esse vídeo vai ficar pra sempre. Né? No momento, a gente tá numa campanha de Black Friday que tá pela metade do preço. Não é metade do dobro, é metade mesmo. Ah. Então, o Academy custa 3 mil, tá? 1,497.
Porra, animal.
O livro e uma aula magna minha custa 7 reais. As coisas doidas de Black Friday. Mas se você tá vendo esse vídeo depois de novembro de 2023, já passou.
Já é.
Até lá. Tem um link na minha bio, @ André Diaman, tem o nosso YouTube também, a gente tem o SexyCast, você está agora convidado para vir lá também no Rio, que é na minha casa.
Na sua casa.
No estúdio.
Sem então, obra.
Não tão sexy.
Você não tem gravado com obra, né?
Não, a gente tem gravado com obra, só que a gente pede para os caras pararem na bateção.
Vão comer e dar um relax.
Sim, cara, a gente pede, mas cara, foi uma loucura, essa obra mexeu muito com a minha cabeça. Mas enfim, sigam e ó, uma dica é... Às vezes você assiste podcast, esses caras grandes, Thiago Nigro e sei lá, pessoal, o André Diaman, o Toledo e tal. Você tem um lugar em você que fala, ah, esses ricos aí, tudo nasceu de herança, e garanta, pra mim não é fácil. E você meio que se olha numa outra casta, né? Um outro lugar, tipo, não vai ser possível. Cara, é muito possível, você não precisa ser gênio, você precisa hackear o jogo. Antigamente eu era hacker de sistemas, hoje eu sou hacker de mente. E é fácil. Tipo, ah, mas eu vou ficar rico garantido? Não, é. Tem gente que compra o curso nem assiste, né? Só porque pra sair da culpa de eu, pelo menos, comprei o curso.
Fiz minha parte.
Fiz minha parte. Então, é possível. E a boa notícia, você vive num país de pessoas bostas. O brasileiro é perdedor, é uma fábrica de perdedores aqui no Brasil, infelizmente. Ah, você está me ofendendo. Não é nada pessoal. É uma coisa que foi institucionalizada desde 1500. Então, qualquer coisinha que você fizer diferente, uma embalagem diferente, um jeito de falar diferente, usando os 14 itens, você já fica o rei na sua área. É muito fácil, né? Não é fácil se diferenciar na Austrália, Japão, Alemanha. No Brasil, essa é a boa notícia. É outra boa notícia. Você não precisa fazer 1000 MBAs e 10 anos de análise e sei lá o quê. Eu fui atrás de todas as ciências e juntei para ser rápido. E é rápido por quê? 80% da solução vem de arrancar porcaria de você e não te entuchar de novos conhecimentos. Então, é rápido por conta dessas paradas. Seja bem-vindo. Se você não tiver grana, consumo meu conteúdo gratuito. Muito obrigado pelo
convite.
Valeu,
meu irmão. Foi demais, cara.
Fluído, né, cara? Gostei
do papo. Fluído, frenético. Cara, excepcionais. Você que ficou até o final, não esquece, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Mais de 80% das pessoas que assistem aqui não são inscritos, então se inscreve, deixe seu like, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, comenta aí. Beijo pra você e até a próxima semana!